need you tonight. I got it. And also now. You wanna make kind. Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19, em 105 e terranova.pt.
Flagrante delito está no ar a partir de agora, emissão quinzenal na Terra Nova, entre as 19 e as 20. É o programa que faz a análise política, mas também de outros acontecimentos com interesse público e parte para uma leitura sempre despreocupada, diria também sempre ofensiva, entre aspas, porque joga ao ataque, não tem medo das palavras, e faz essa leitura sempre de forma mais aberta, exatamente porque sente essa capacidade para estar livre de amarras. Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, hoje em espaços diferentes, o Carlos está aqui no estúdio, o Ricardo está num sítio que eu gosto muito, a capital portuguesa, a capital do Império, Lisboa. Está já ligado, não está, Ricardo?
Olá, Carlos.
Esta ligação não está boa. Afinal, temos aqui dificuldades porque esta capital. Ligação não está boa. Ou então está sob escuta. Isto agora, capaz, as nossas sociedades andam assim um pouco desconfiadas de tudo e mais alguma coisa. Vamos tentar fazer esta ligação. Se não for possível por Skype, avançamos para outra forma, talvez o WhatsApp. Há sempre soluções alternativas. Começamos por ti, Carlos, aqui em estúdio. E eu perguntava que temas chamaram a atenção durante os últimos dias.
Boa tarde, boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ricardo. Boa tarde. A que me chamou a atenção, não sei se é mais importante ou não, mas que me... Enfim, houve duas. Uma foi a notícia do Berardo que vai exigir aos bancos 900 milhões.
Foi enganado.
A ideia que nós tínhamos é que ele nos enganou a todos e ele agora deu a volta e diz, não, eu fui enganado porque não me disseram bem os riscos, não explicaram bem os riscos das operações que estava a fazer.
Falsificados
e, portanto, eu agora quero receber 900 milhões porque fui enganado, sinto-me fraudado. Enfim, é um episódio...
Já agora pergunto assim, em tese, tu achas que esta estratégia, que pode ser uma estratégia de advogados, é interessante ou não?
É assim...
Nos Estados Unidos, se calhar, colaria bem.
Colaria. Eu penso que ele está a falar com os bancos e não está a falar, penso eu, da entidade supervisora, que é o Banco de Portugal. Se fosse o Banco de Portugal, a tese até poderia ter alguma, enfim, dentro de outra, estou a falar desta em particular, que é, se a entidade supervisora permite e não supervisiona, então o comum cidadão, que não é o Berardo, uma pessoa qualquer, pode-se meter num conjunto de investimentos e de compras de produtos que não está preparado e que está à espera que haja alguém que esteja a controlar esse tipo de coisa.
Então podemos concluir exatamente isso. Se ele não tem essa capacidade e não tem gestores, advogados que lhe permitam ler os contratos que faz, então o cidadão comum está mesmo lixado, entre aspas.
Sim, o cidadão comum está lixado, mas essa parte já é um dado adquirido. O cidadão comum está sempre lixado porque iria sempre pagar, já está a pagar, tudo o que está a acontecer com a banca, quando...
Sim, mas quando compra um produto, seguramente o meu grau de informação é muito inferior àquele que terá um homem que tem uma
claro,
base de informação
pois,
que é, inclusivamente, o dono do banco. Ele
pois,
é o dono do banco.
Exatamente, mas por isso é que estamos aqui a falar de uma estratégia de ataque ou de defesa.
Quer passou dizer, ao que é, ataque.
Passar ao ataque, quer dizer assim, ah, bem, no fim de contas, mesmo sendo dono do banco, eu não tenho... Eu sou o dono, mas não sou o administrador. Quer dizer, não sou. Tem que haver alguém que tome conta disto e que me explique e que me proteja de produtos de risco e tóxicos. E, portanto, usou esta estratégia, que vamos ver o que é que isto vai dar. É uma estratégia que. Eu, por acaso, no caso do Berardo, não estava à espera disto. Mas. Fez, agora vamos ver o que é que isto vai dar, quanto tempo é que demora, etc. O segundo caso...
Sabes que há um provérbio muito interessante. E quando isto aconteceu, aquilo foi matemático. Comecei logo a ouvir aquele velho adágio. A quem não tem vergonha, todo mundo é seu.
Exatamente.
Foi aquilo que disse logo a voz popular.
Não, e é verdade, quer dizer, no meio disto tudo, depois disto tudo, depois de tudo que a gente ouviu nas comissões de inquérito, enfim, que no do qual está documentado, etc., pegar neste último argumento, que no fundo é o último, não sei se é o último, mas é um argumento que é possível, de continuar a batalhar, porque nós sabemos que a justiça em Portugal tem este problema, é que as coisas demoram muito, e agora é preciso explicar ou justificar que, de facto, ele não tem razão ou tem razão. Porque isto é uma coisa que é uma linha muito cinzenta.
A verdade é que ele riu muito nestas comissões de inquérito e agora, pelos vistos, está aqui a levantar aquela também velha questão, quem ri por último ri melhor. Pois vamos não, ver quem
não,
dá
não sabemos,
a última gargalhada. Já agora, só para, antes de passarmos ao tema seguinte, só para o Ricardo ver se já temos condições para o ter entre nós. Ricardo, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, cavalheiro.
Agora sim, sem ruído. Agora
bem.
Sim,
muito bem.
Clarinho.
Eu ouço-me a mim próprio, tenho aqui um eco mistério.
Olha, por
cabeça,
proposta de
mal.
Carlos Pedro Ferreira, começámos por falar de João Berardo. Começámos por falar de João Berardo neste programa, porque ele diz que está assim um pouco surpreendido com este contra-ataque, que é o homem chora e diz que foi enganado pela banca.
Mas esse é um argumento do qual eu até posso, com o qual eu posso simpatizar, porque depois de tantos anos a fazer aquilo que entendia e a receber todo o tipo de perdão da banca, realmente de repente trazerem estas complicações,
é uma traição.
Eu estou solidário com a causa dela, de facto tem razões para estar triste, porque depois de tanto apoio, depois de ser um verdadeiro, como é que eu hei de colocar a questão, como é que se chamava aquela, eram os intocáveis, portanto o verdadeiro intocável da banca portuguesa, realmente, bem, pode-lhe soar neste momento. Estas questões são sempre dúbias, porque ninguém está, nunca estamos favoráveis a estas complicações, mas a verdade é que quando elas passam impunes, de repente, quando são levantadas, como esta foi levantada, quase que cheira a processo político. É, portanto, eu consigo entender essas dores de Berardo.
Não, Ricardo...
Atenção que eu faço
não.
Mas não,
claro.
Estou em Lisboa, não estou no Centro Cultural de Belém. Por acaso até estou na Fundação Carlos de Gulbenkian, que é onde falo convosco, com muito agrado, aqui debaixo de uma destas construções paisagísticas magníficas da Gulbenkian.
Muito bem, mas o que parece, eu acho que é um bocadinho ao contrário, que é, não é agora que lhe tiram o tapete, é que lhe puseram o tapete antes. Portanto, no fundo é.
Claro,
há uma mudança, há uma mudança de condições. Quando tu és
um
imputável e fazes. Claro, exatamente. Fazias o que tu querias. Aquilo estava tudo bem. Até podias rir na comissão de inquérito. Não, as obras são minhas. Não, isto não há nenhum problema. E de repente, o que é que se faz? Bem, pessoas de bem, diria eu. Pronto. Olha. Fui apanhado.
Não, sabes
e
que
agora, pronto,
a risada realmente ficou na memória das pessoas. Mas eu até confesso que achei mais grave do que as risadas eram os argumentos. Portanto, aquele esquecido conveniente. Não sei, então, mas eu não tenho nada. Esse tipo de discurso é um discurso naturalmente que nos afronta.
Mas Ricardo, eu sei, claro, afronta toda a gente. Mas
quem
é que,
não
mas,
tem nada
não,
pode
não.
reclamar alguma coisa?
Não é isso. É que o argumento, eu não me lembro e não tenho memória, passou desde a supervisão ao brado de toda a gente. Ninguém tem memória em Portugal nas comissões de inquérito sobre nada. Ninguém. Não há ninguém que diga assim, olha, eu lembro-me perfeitamente. Não, eu não estava lá. Não me lembro. Não, olha, então se foi verdade eu não me lembro. Portanto, é um argumento que é difícil de combater. Porquê?
Não, eu
quando
acho
digo que não me lembro.
Não sei se vocês sabem que existe agora uma série, desculpa interromper, mas até veio a preceito. Há agora uma série muito interessante na Apple TV. Eu não me consigo agora lembrar do nome. Pode ser que nos ouça que se reconheça nesta série que saiu na Apple TV, passa publicidade, em que tem um conceito muito interessante. É uma série de ficção em que os indivíduos, quando entram no local de trabalho, ativam uma parte da memória, quando saem, ativam outra. De maneira que, imaginemos o Carlos Pedro na sua vida profissional, não imagina o que é a vida do Carlos Pedro na sua vida pessoal e vice-versa. E eu estou convencido que esta série se inspirou no Parlamento Português, na Assembleia da República, porque todas as pessoas que vão a uma comissão à Assembleia da República, assim que lá entram, inacreditavelmente perdem a memória.
Faz sentido, mas há um risco no meio de tudo isto, é que se for feita jurisprudência com um caso destes, então o Estado vai à falência, porque vem o Ricardo Salgado, virá a malta do BPN, virá a malta...
Sim, são uma série de...
Mas temos aqui uma exceção, que é...
Que é um dominó.
Não, mas depois há uma coisa que agora me estava a lembrar. Por exemplo, o Sócrates tem memória. não diz que não, diz que é, mas aquilo não é dele, pronto, emprestaram-lhe.
Claro.
Não, não diz que não é memória, aquilo não é verdade, não. Aquilo é verdade.
O sim, problema mas também, pessoal, contrário, tá, também foi atrás da justiça. Acusou a justiça, a fase de instrução, de ter ali uns sorteios e umas atribuições.
Sim, e foi dar alguma razão em algumas coisas.
Não, mas agora já não teve razão, tá, porque o juiz Carlos Alexandre já foi.
Pois, mas é que. Calma, Ricardo.
Eu não posso desvendar, volta e meia, já sabem, não posso desvendar as minhas fontes. Mas ainda hoje, por coincidência, aqui em Lisboa, me disseram que isso não vai ficar assim.
Pois, a gente já sabe que não vai ficar,
vai
porque já...
Porque o juiz Ivo Rosa vai recorrer, naturalmente.
Claro, pronto. E, portanto, andamos nisto, que é... Há uma decisão, há decisões que, depois de totalmente tomadas, são mudadas
em absoluto. Só me ocorre dizer uma coisa. Tu sai daí desta terra rapidamente, rapaz.
Vem para a ilha, que estás aqui bem.
E volto à base. Mas aqui hoje também estou. Por acaso, tu olha, agora temos aqui um avião, não sei se... A Rádio Terra Nova está cada vez mais internacional.
Já agora, como é que está a nossa capital?
Só falta fazer um programa em voo.
Já agora, como é que está a nossa capital? E como é que está o turismo na capital?
Fortíssimo, fortíssimo. Nota-se bem a transição, digamos assim, deste processo pandemia para um processo pós-pandemia. Portanto, há muita gente na rua, a cidade está cheia de vida, há trânsito, há tráfego,
como é que estamos em relação?
A temperatura está maravilhosa. Talvez em alguns sítios, para o meu gosto, até estejam pessoas demais.
Como é que estamos em relação, Ricardo?
Como é que estamos de?
Inflação, preços.
Olha, não sei, até te posso dizer que o nosso programa, o flagrante...
Não digas que foi o teu primo que pagou tudo.
Já não é flagrante, sem o litro. Só não tínhamos o nosso flagrante litro no trocadilho. Eu até tenho aqui um copinho de vinho servido aqui na Gulbenkian. A 2 euros e pouco, portanto, não... Não, mas Lisboa é uma cidade barata, eu penso que sim. À exceção do arrendamento, é claro. Isso é uma questão à parte. Mas, de resto, é uma cidade relativamente... Pelo menos comparando com o resto das capitais europeias, quem teve a oportunidade, os comes, os bebes, tudo isso é muito mais em contra que noutras localidades. E, portanto, é por isso que ela é tão promissora. Isto para os americanos que vêm para aqui é tudo trocos.
Sabes que vai daí uma conversa interessante sobre... A interrupção à circulação da Avenida da Liberdade aos fins de semana, à circulação automóvel.
E eu, sabes que sempre fui, aliás, nos anos que estive na Assembleia Municipal de Ilhavo, uma das críticas que fiz sempre, e poderia continuar a fazê-las se lá tivesse, ainda bem que não estou, foi sempre à falta de audácia nessas matérias. Eu estive em Florença, a cidade funcionava perfeitamente, e a maior parte do centro histórico de Florença estava vedado ao trânsito automóvel, só entravam os moradores, eventualmente, enfim, ou quem vinha trazer mercadorias para isto ou para aquilo. E a cidade funcionava como um relógio. Agora é evidente que as coisas até serem feitas nunca serão feitas. E eu aqui também entendo que há benefício em tirar esse trânsito automóvel do centro de Lisboa, embora se fale pouco do Porto, e eu confesso-vos que estive há pouco tempo no Porto, e chego a achar hoje em dia o trânsito no Porto mais caótico que em Lisboa.
Mas eu acho que sempre foi, porque é mais, embora a cidade seja muito mais pequena, é mais condensado e, portanto, quando há um engarrafamento...
Tem uma orografia diferente, uma orografia também, diferente. Agora, mais estreito...
Claro, aquilo tem a ver com o desenho.
Ricardo, eu acho que...
A culpa isso, é do Marquês.
Não é de Marquês nenhum. A culpa é de não haver iniciativa de tomar umas decisões que, passado muito pouco tempo, são altamente... agraciadas pelas pessoas. Por exemplo, já não tinha, acho que disse aqui, eu estive em Madrid no Erasmus em 90 e tal, e depois eu fui lá algumas vezes, mas pronto, e agora tenho ido algumas vezes lá. O centro histórico não é o centro, não é um sítio pequeno, estamos a falar de uma área bastante alargada, em que, primeiro, sítios onde os carros não podem andar, pronto. Segundo, tipo de carros, a partir de não sei de que ano, não podem circular. Em terceiro, mesmo assim, aparcar, ou, enfim, estacionar é de tal maneira caro que não vale a pena.
Mas, as pessoas evitam.
Sim, mas há uma...
Imagina se tivesse mar. Imagina,
calma,
se Madrid,
calma.
Mar.
Mas é que...
Claro.
Mas há aqui uma condicionante, que é conseguir garantir, e que Madrid consegue, e outras cidades e capitais europeias, que é não há nenhuma razão para tu poderes dizer que precisas do carro. Porquê? Porque tens uma rede.
Transporte público.
Portanto, eu acho que, e estou farto de dizer isto aqui, pá, e dizer em muitos sítios, que isto tem que partir sempre da oferta para a procura. Primeiro tem que haver oferta. E depois a seguir podemos pôr todas as sanções que quisermos, porque não há, as pessoas não podem reclamar.
Sabes que uma, tive uma surpresa. Já agora deixa-me só dizer, Ricardo, aqui uma questão a introduzir também, porque é daqueles temas que até poderia aparecer aqui caído do céu num qualquer programa, numa qualquer circunstância. Uma coisa que noto nas novas gerações aqui da nossa região, e associando a essa questão da falta de transporte público, é que esta malta hoje é toda com aplicação Uber. Vão à Barra, vão à Aveiro, bebem os seus canecos, vêm para casa, é tudo Uber.
Sim, mas mais ainda, isto é uma questão, como diz o meu filho, vocês estão velhos, que é, primeiro...
Era isto que eu queria dizer,
sim,
estamos
sim,
velhos e
acabados. Estamos velhos e acabados, que é...
Fala para vocês, acabado não, velho
não,
talvez.
Mas tu és um, estás de outra geração, tu
eu
estás no
campeonato. Eu estou para as
curvas. Que é, ô Manuel, olha, gostavas de ter uma scooter? Não. Não. Quando eu tiver carta, eventualmente posso ter carta, ok. Não, também não. Porquê? Porque ele e os amigos, não é? Vão para a Barra, vão para a Aveiro, vão de bicicleta. Naturalmente, tem tempo, quer dizer, não há aquela coisa, estou com muita pressa, não, vou de bicicleta.
E se ver uns canecos, tem medo de cair à marinha.
Não, não é ver uns canecos. Não, nesta idade não, não é isso. Não, vão de bicicleta. Portanto, deslocam-se de bicicleta, não querem ter... Aquilo que nós...
Naquela... Mas tem esse espírito, Carlos, não penses... Quer dizer, eu posso estar enganado, mas olha que não, do que vejo não é o espírito generalizado.
Eu
já tens um caso um bocadinho diferente em casa, até penso eu, considero que estimulado pela educação e porque vê, porque tu próprio és um utilizador de bicicleta, és uma pessoa sensível a essas questões. Agora vejo aí muitos que não é bem assim. A comodidade do carro, eu penso que nossa zona ainda não foi abandonada.
Estou a falar de 2016, não é? Porque claro que, sim. Que é mais complicado convencer alguém...
O drama das bicicletas são os selins.
Não, não é isso. Eu acho que é difícil, seria difícil convencer, fácil convencer, na gafanha, ou enfim, que tem, não tem muitas carreiras, de que de facto seria importante ter um meio de transporte próprio para poder ir para a Aveiro, para outro sítio qualquer. Essa questão ainda não se colocou, claro, por um lado, porque também os pais acabam por levar e trazer, ou porque há o Uber, que agora isto também revolucionou isto tudo, e portanto, do ponto de vista...
E eles aí já se vêem livre dos pais, e os pais também, de alguma forma, não estão tão pressionados a estar acordados a uma, duas,
sim,
três
não
da manhã.
Estão, mas ainda levanta uma outra questão, que é uma questão que é muito, muito relevante, do ponto de vista, não é não só de mobilidade, mas também do ponto de vista ambiental. É que um Uber serve 50 pessoas, enquanto, se não houvesse Ubers ou táxis, cada pessoa teria 50 carros. E, portanto, isto, por um lado, facilita-te a vida porque é mais barato do que ter um carro. Se fizeres as contas todas, se andar sempre de Uber, é mais barato do que pagar o IUC e pagar o gasóleo, não sei o quê. E o estacionamento, portanto, tu paras e ficas onde tu queres. E, portanto, isto levanta, muda um paradigma que eu acho que vem, se calhar, dos anos 70, 80, que era as pessoas querem ser donos de coisas. Eu quero ter um carro.
Ah,
e
sim,
as pessoas agora dizem, não, eu
claro.
Quero... Alguma coisa que me leve a algum sítio.
Já não querem uma casa, já não querem uma casa.
Não, eu quero ter um sítio onde ficar.
Querem uma palhota.
Por isso é que aparece aqueles fenómenos do renting, dos carros. As pessoas hoje em dia não querem ter um carro deles. Querem ter uma coisa para andar, depois alugam aquilo, não sei. Depois, em cidades grandes.
Serve county?
Sim, quer depois, a seguir... Entra-se nos Airbnbs, eu não quero ter um apartamento na Barra, ou na praia, num sítio qualquer no Algarve, quando for de férias, alugo, fico, venho-me embora, e feitas as contas, e a longo prazo, ficou muito mais barato.
O problema é que quando acabam as pandemias, os alojamentos estão caros e repletos. Esse é o drama.
Sim, mas essa questão...
Caros, é como... Não é caro.
Não sei se foi pensado, mas o Carlos dizia aí há pouco... por acaso era um tópico que tivesse para hoje, mas é um pensamento que tem andado esta semana, nestes últimos 15 dias, digamos assim, na minha mente, que está muito relacionado, que ele dizia há bocado, que é estas transformações urbanas que se fazem sem pensar em soluções. E eu acho que às vezes não é preciso ir a Lisboa nem ao Porto para pensarmos nisso. Eu tenho-me parado aqui nos últimos 15 dias com uma realidade que eu acho que não é nova, já tinha sido debatida, mas que eu agora é que tive mais contato com ela. Que é, por exemplo, quando no centro de Ilha, neste momento está armado um pandemónio, não sei se algum de vocês está a par disto, porque na zona do Centro Cultural de Ilha foi feita uma... Quer dizer, já havia uma proibição, aparentemente, de estacionar ali naquela zona. De repente, temos lá um sinal e não há estacionamento no Centro de Ilha sem ser aquele que está a pagar lá embaixo no estacionamento do Centro Cultural. E, portanto, uma zona... Vejam-se bem, quer dizer, que isto resolver ali um problema, porque, de facto, aquilo tinha muitos carros mal estacionados, e depois veio o caminhão do lixo que não passa, etc, etc. E o que se fez foi vedar o estacionamento sem dar àquelas pessoas qualquer alternativa. Ainda por cima, numa cidade, como todos sabemos, num concelho, aliás, onde não há transportes públicos. Portanto, nós, neste momento, temos pessoas que vão ao centro... Aliás, primeiro, aquilo, neste momento, o que eu me tenho percebido, é uma verdadeira sangria do que diz respeito a coimas e altos toda a origem, portanto, vê-se pessoas todos os dias. Eu vivo naquela zona, sempre venho cá fora, está alguém a dizer que foi
montado. E o estacionamento ao pé do pavilhão do Liabo, não é?
Não, mas é que, Ricardo,
nem sequer sabia que não
tinha. Eu sei, mas deixa-me interromper daqui.
Fui montado ao meio-dia,
também eu ontem.
E às 6 da tarde. Estamos nesta fase e nada se fez para dar uma alternativa. O que é que me preocupa no meio disto tudo? Porque, de facto, o utilizador comum, digamos assim, apesar de eu achar que também não está a ser acautelado, o utilizador comum pode tentar estacionar lá embaixo no parque, apesar das dificuldades. Mas, por exemplo, a verdade é que não arranjar ali uma situação no centro de Ilha não é só a questão de quem conduz. É a questão, por exemplo, dos comerciantes. Nós temos uma cidade, isto temos dito isto várias vezes, já dizíamos no discurso direto, um centro de uma capital de concelho completamente deserta de vivências e tarda muito completamente deserta de negócios, porque os negócios que lá estão não se aguentam. As pessoas
querem ir. Deixa-me só dizer uma coisa sobre estacionamentos e sobre mobilidade, que é, isto acontece, é exatamente no mesmo fenómeno dos supermercados e do estacionamento, que é que há pessoas que têm a mania de levar o carro dentro do supermercado.
À porta.
Claro. Portanto, a regra, não se consegue parar, não sei. Eu quando vou, ainda ontem tive que ir levar, fazer qualquer coisa, tive que levar o carro, fui à Aveiro. Onde é que eu fui parar? Evidentemente...
Canal de São Roque.
Não, fui parar na entrada da Aveiro, na rotunda, tem ali um espaço, depois fui a pé. Se eu quisesse levar o carro para...
Mas isso onde? À entrada mesmo?
Da Aveiro.
Na zona do Boi Irmão?
Sim, ali. Não, em Aveiro.
Logo à entrada.
Sim, à entrada. Parei ali o carro e depois fui a pé. Agora, quando tu queres levar o carro até, imagina, a avenida, ou fora, ia para o meio da avenida. Se eu quiser levar, não tenho espaço, não há estacionamento nenhum, ou paro no parque de estacionamento do fórum e apago, ok.
Ou no 8.
Então, tudo bem, ou no 8, ou lá em cima, pronto. Há aqui um problema, que é que isto não foi estudado, acho eu, ninguém conseguiu ainda explicar...
Mas faltam parques periféricos, é isso?
Não, eu acho que grande parte das pessoas que pegam no carro para fazer alguma coisa não precisava de pegar no carro.
Isto é um princípio. É um princípio. Depois há um outro que é... Quem vem de longe e não pode entrar lá dentro no miolo, as cidades hoje já estão preparadas para ter esses parques...
Eu acho que não é o caso de Ilha. Não, mas eu acho que é relativamente... Agora, não é contra mim, falo comigo. Eu paro o carro, tenho uma aplicação da Via Verde...
Que aqui é muito útil, em Lisboa, por
funciona,
exemplo.
Sim, funciona, e ainda mais...
Está disponível, e
não, paras o carro num sítio onde
encontras. Metes 20 cêntimos...
Metes 20 cêntimos e dura 50 minutos. Portanto,
ou se até te afaste mais cedo, eles devolvem-te o dinheiro.
Pronto, devolvem-te o dinheiro. Portanto, a questão é... Se tu queres... Claro, pode haver pouco estacionamento, ok. Mas eu até acho que é uma medida interessante, que é, se for muito complicado, levares o carro... Tu dizes, epá, eu se calhar vou a pé. Quem vem de longe, que não é todos os dias, se meter o carro no parque do fórum e se pagar 50 cêntimos, porque teve lá uma hora, nenhum mal vem ao mundo. É indiferente.
Claro.
Gente, o que vocês não disseram até agora, e eu estive à espera estes 10 minutinhos de diálogo, é que Moedas fez aprovar na Assembleia Municipal uma medida que vai revolucionar isto tudo, que é transportes de borla para jovens e idosos ali em Lisboa. Olhamos para o resto do país, achamos que Lisboa pode ser aqui precursor de alguma coisa. Acham
eu não
que
acho que seja precursor
não,
nenhum.
Não, eu acho que é uma comida muito interessante.
Eu acho que é um nicho, portanto, isso acontece. Se em Lisboa assistimos a este tipo de fenómenos, uma aposta que é... E isto é muito curioso, porque na metrópole, de facto, apostam-se em soluções deste género. Pelo contrário, desculpe a expressão, mas como sabem, a expressão, quando nos aproximamos da província, cada vez mais... se deixa de apostar neste tipo de soluções, que eu acho que é o que assistimos em Ilha. Ilha é uma cidade sem transportes públicos, aliás, o novo executivo anunciou que tinha essas prioridades, ainda não ouvimos nada em relação a isso. Eu acho que 4 ou 5 anos se vão passar sem que nada seja feito em contrário. Estou convencido disso neste momento. A questão...
Eu acho que vai haver alguma alteração nisto em Ilha, porque... vamos recuar um bocadinho, que é, quando o Moedas diz o transporte público para os jovens são gratuitos, no fundo, tendo em conta que provavelmente toda a rede de transporte público dá prejuízo, isto resolve dois problemas. Primeiro, ninguém se pode queixar do custo de transportes públicos. Ok.
Mas tu sempre disseste, e eu concordo contigo, lembro-me bem de usares este argumento no passado, que era o de que há coisas que nós sabemos que não são para dar dinheiro.
Exatamente, mas pronto, mas assim, mas aí ainda acrescenta outra.
É sempre um caso à calma, mas aqui alguém vai pagar a conta.
Não interessa, mas é em todo
é o
lado.
País que paga a conta.
Não, não é isso. A questão é, se isto levanta uma questão, que é, se houver alguém, deixa de haver queixas do preço dos transportes públicos. Pronto. Se eles depois não tiverem a ocupação que deviam ter, ninguém se queixa muito dos combustíveis ou dos estacionamentos. É que isto põe, obriga as pessoas a confrontarem-se com a sua própria postura enquanto cidadãos.
Enquanto cidadãos, sim.
Exatamente,
sim.
É uma questão de cidadania, quer dizer, eu não posso andar a queixar dos estacionamentos quando tenho transportes públicos de borla com alguma qualidade que Lisboa tem.
Encosta as pessoas à parede.
Não, obrigas a não, pelo menos a ficarem, não dizerem disparados. Não, o senhor não se pode queixar porque tem, não é de hora a hora, não é de 5 em 5 minutos, mas é de 15 em 15 minutos um transporte. Não há ninguém que consiga dizer.
Mas depois temos Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, a queixar-se de que aqui as coisas não são exatamente.
Está bem, mas nós no outro dia falámos aqui, e tu próprio deste o exemplo, já não sei se foi em direto ou se não foi em direto, mas é indiferente, que é, olha, eu no outro dia, quando vou a Aveiro, de vez em quando vou de bicicleta. Dizeste tu, olha, fui eu, não sei, ou glicinas.
E é verdade, 10, 15 minutos.
E eu também. E, portanto, eu vou-me queixar de quê? Alguém em consciência que consiga...
Há uma coisa de que eu me queixo, que é curioso, e que só a experiência da bicicleta... Não é essa a questão, porque o vento até pode estar favorável.
Mas quando está favorável para um lado, não está para o outro.
Não, mas às vezes até está ali num determinado quadrante que dá para lá e dá para cá. Não, a questão não é essa, a questão é outra. É a noção que nós temos da velocidade a que se anda nas estradas em automóvel, que é uma coisa arrepiante.
Arrepiante.
É uma questão relativa, claro.
A bicicleta dá-nos uma noção de velocidades e de pressas. Ficamos assim.
Mas eu vou confidenciar uma coisa. Eu disse, já, eu costumo ir de bicicleta elétrica. Não é por me cansar menos, é para ir mais depressa. E eu, anteontem, tive que atrasar umas coisas e fui numa bicicleta normal. E eu achei que estava, ia parado.
Devagarinho.
E depois liguei o telemóvel, o Sport Tracker, para ver a velocidade aqui, porque não tinha conta quilómetros. Não, eu ia a 23, eu ia porreiro.
E na bicicleta elétrica?
Ia a 35.
E passa um Porsche e diz, andam aqui gajos de bicicleta.
Não, mas eu vou naquela ciclovia ao lado, não é? Portanto, não vou no meio dos carros. Mas esta ideia de que...
Sabes que vi lá uma scooter no outro dia na A25. Há malta que não cumpre.
Na 50?
Daquelas... Sim, pô, de baixa cilindrada, que não podem andar por ali.
Mas isso acontece, isso é como mata velhos.
Mas a estrada é convidativa, de
em contramão e não sei o quê. Mas a questão que se coloca é assim, para quem faz viagens pendulares, que quem vai trabalhar, uma coisa é a pessoa ir tratar de uma coisa e voltar outra vez, para ainda podia, eu vou a Aveiro tratar de uma coisa e depois tenho que vir passar de um quarto. Agora, quem vai de manhã e vem ao fim do dia, não venham cá com histórias.
Porque não há quem vai tratar de uma coisa... numa hora à loja do cidadão pode perfeitamente ir de bicicleta.
Pronto,
15 minutos para lá,
eu sei, mas eu já estou a dizer, no limite
vejam, bem, eu olho sempre um bocadinho para a bicicleta, pelo menos é a ideia que eu tenho como uma boa solução de mobilidade, mas uma solução de mobilidade com as suas limitações, porque se estamos no pico do inverno, está a vento e está a chuva, as pessoas têm que ter um método alternativo.
Tens que falar com os homens, com o cardão, com o frio, com a neve, com o frio, com o gelo.
Ou se tem uma bicicleta e se tem um carro, ou então se tem só um carro, porque poderia ser complementar ter a bicicleta e ter transportes públicos, mas eu como digo, neste momento, isto desculpa lá o salto que vou fazer, mas até para fazer a ligação, porque é que eu neste momento estou... Em relação a este assunto, estou um bocadinho, como é que eu devo dizer, falta-me agora a palavra, tenho pouca fé em que se resolve esta situação da mobilidade em tempo útil, porque enquanto câmaras, como nós vemos em Lisboa, estão quase profissionalizadas, aliás até demais, não é, aquele escândalo...
Mas, Ricardo, já agora deixa-me interromper só para introduzir aqui um dado, porque eu vou só instigando o vosso debate. Esta semana, por exemplo, foi ontem, a MUBI, que tem um dirigente, e portanto falamos de uma associação de mobilidade a nível nacional, tem um dirigente que é nacional, que é o presidente, que é aqui da Aveiro, que é o Rui Igreja, que está ligado à Cicla Aveiro, sim, e que diz, toma esta posição, o Estado perdeu, nesta crise dos combustíveis, mais uma boa oportunidade para alavancar o transporte ciclável ou pedonal. Porquê? Porque em benefícios para tentar amortecer o aumento dos combustíveis, enterrou 700 ou 800 milhões nesta questão. E esses 700 ou 800 milhões para estimular a mobilidade ciclável ou pedonal, bem, isto daria para pano para mangas. Vocês acham que isto é populismo?
Eu não tenho grande dúvida, porque isto é assim. Nisto estou muito na linha que sempre tive e que é, também se calhar um bocadinho. A bicicleta, em termos de mobilidade, até estamos a falar tipo 5, 6 km, que é o que estamos a falar, daqui para a ilha, daqui para Aveiro, não há, embora eu perceba o que disse o Ricardo, que quando está mau tempo, está a chover, mas pronto, isso depois é demonstrado por dados muito claros que há países que têm condições meteorológicas muito piores que as nossas, em que as pessoas, 80% das pessoas andam sempre de bicicleta. Portanto, é um argumento que serve o que serve, mas não significa que seja verdade. É mais complicado ou...
É
não
questão
estamos
cultural, é uma questão cultural. Local de trabalho, certo, lugar de roupa.
Muito bem, mas isso é uma coisa barata. É fácil de implementar. Agora...
Já agora, nós também a universidade temos... tem, convém dizer, que a universidade
eu sei, e as empresas têm, eu também tenho lá as chuveiras, mas não foi possível mobilizar, o que leva quase a uma conclusão que não é verdadeira, quer dizer, parece que é verdadeira, é que os combustíveis estão baratos. Porque quando tu num sítio plano continuas a pegar no carro, que gastas 5, 6, 7, para ir à beira e voltares, que gastas 3 euros ou 4 e não vais de bicicleta, porque demora 10 minutos, em vez de demorar 10 minutos de carro, que é a mesma coisa.
Sim, porque a entrada fica espetacular.
Significa que, por isso é que eu sou defensor, que para as empresas houvesse uma redução do preço dos combustíveis, para as pessoas individuais não devia haver um preço mais alto para que fosse penalizador. Agora, nós temos o exemplo de Lisboa e outros, em que foram construídas redes enormes de ciclovias que ninguém anda. E ninguém anda porquê? Outra vez, bom mesmo. Não andam. Porque de facto, embora isto pareça um absurdo.
É a cidade das colinas e
tal. Não, porque tu compras uma bicicleta
elétrica e pagas aqui, não sei.
É porque, de facto...
Mas há mais acidentes mortais?
Não há nada.
Há alguns.
Não, numa ciclovia, não.
Numa 24 de julho, em algumas vias...
Está bem, mas isso... Está bem, mas tu tens situações em que está muito mais... Eu sei, mas há muito mais mortalidade e muito mais acidentes. Por exemplo, com uma coisa que eu não gosto nada daquilo, que são as trotinetes elétricas, em que é uma mobilidade elétrica, suave mais ou menos, porque, mas também não é boa para a saúde, porque não vais a fazer nada, vais ali em cima de uma coisa, com os dois pés paralelos, a 30 a hora, se houver um problema qualquer, os travões são pequenos, as rodas são pequenas, tu mandas um espalho. Continua a bicicleta, ainda tens ali alguma hipótese. Portanto, há aqui um conjunto, quer dizer, é preciso educar...
Sim,
é preciso...
há teses para tudo, porque há teses que dizem que aprendendo na selva humana e, por exemplo, a nossa miudagem aprende aí na selva humana.
Então, mas isto nós temos aqui o exemplo da Café de Nazaré.
Exatamente.
É que a Avenida José Estevão, que está na direção do Poente, que a partir das 6 da tarde não se vê nada por causa do sol, é quase incrível como é que não há acidentes. Porque as pessoas estão habituadas que pode haver alguém de bicicleta. Agora não vejo, vão devagarinho. Não há um acidente ou outro, mas muito poucos.
Às vezes passam assim uns tolos assim um bocadinho
assim. Sim, mas em termos de acidentes, aquilo que eu podia pensar é assim, nesta situação isto vai ser dramático.
Podia ser pior.
Mas não é. Não é. Um acidente ou outro não é. Não acabam sempre mortos porque as pessoas estão habituadas a uma história. E portanto. Isto é
sim, mas o
não, que é, não é. Deixa-me só fechar. Deixa-me só fechar isto.
Que é
um produto. Não, as ciclovias.
Eu não tenho muito assunto.
Não, mas eu tenho. Mas eu tenho.
Seja evitável, um que haja que fosse evitável por a existência de normas, é pena, não é?
Mas, Ricardo, eu acho que há uma coisa que eu tenho a dizer.
Não há muitos, isso não justifica que não haja normas para tal.
Claro, mas o que eu estou a dizer sobre as ciclovias e o Carlos estava a dizer, eu acho que criou-se. Porque depois elas não acabam por não ter uma consequência direta, que é, e aqui temos isso, que é, nós temos um conjunto de ciclovias que depois elas próprias não têm ligação e não acabam.
É como os passadiços, meu caro. Entramos na era dos passadiços. E sabes o que é que acontece quando passamos nos passadiços ao fim de 1, 2, 3, 4 anos?
Estão degradados.
Estão claro, madeiras levantadas, buracos feitos.
Mas
a notícia no dia é que há mais um passadiço e mais um novo passadiço e mais 2 km de passadiço e mais vias panorâmicas.
Então, mas nós já não falámos isto aqui, que é assim. Então não é muito mais inteligente juntar e acabar a rede de ciclovias.
Às vezes falta saber se essas soluções de passadiços são soluções de mobilidade ou de vida saudável ou se são soluções de campanha, que às vezes também é esta questão.
É tudo misturado.
Olha, passadiços para a campanha. Aliás, eu devo-vos dizer que fizeram aqueles grandes passadiços sem esgueira e não foi preciso. O Carlos Teixeira estava a ser, na minha opinião, positivo no cenário que estava a dar, porque quando se fez aqueles passadiços sem esgueira ali assim que saem de Aveiro...
Sim, que têm 20 km quase.
Houve aquilo, ainda não tinha um ano. aquilo ainda não tinha um ano e já havia tábuas partidas. E eu digo-vos mais, por exemplo, esses passadiços foram feitos e durante não sei quantos quilómetros não tinham um caixote de lixo.
Pois não.
Numa zona daquelas, não é? Claro. Uma zona protegida.
E tinha umas cordinhas que eram importantes para não se cair ao lodo.
Não, mas há uma outra questão.
Sabes, já agora, ao Carlos, eu tenho que te provocar aqui.
Provoca à vontade. Que
porque tu... antes das à eleições, vontade. Aí num ato eleitoral, tu trouxeste à discussão uma coisa que na altura foi assim revolucionária e ela continua a fazer sentido e parece até que cada vez está a crescer mais, mesmo que seja silenciosamente, que é a dita ligação pedonal ali do Forte para a Barra.
Claro.
Tu trazias ali uma ideia assim... revolucionária, uma
não,
coisa...
Não era revolucionária porque esta ideia já existia antes. Que eu aponto
sim,
com aquela
quando eu digo revolucionária é dizer assim, vamos gastar 5, 6, 7 milhões para num fazer... túnel, numa ponte ou tudo numa bem? Coisa pedonal.
Claro, opa, o problema é que...
Opa, assim... fomos crucificados nessa altura. Opa, que
está bem, mas
que
é que fomos crucificados...
Ir a pé para a Barra, onde é que já se...
Não, mas o problema aqui... o problema é que... Às vezes, isto demonstra-se nisto, que não basta ter boas ideias. Ou ideias...
É preciso a vontade política.
Não, é preciso a vontade política, portanto...
Achas que ainda está ali uma oportunidade?
Acho.
Assim, muito... um cartão de visita daqueles...
Acho, até porque...
Nesta,
até acho, e vou-te dizer porquê. Porque, para qualquer pessoa, quando a gente fala nisto, que está no Forte da Barra, e olha para a Barra, e vê ali um trecho de... 200, 300 metros, aquilo é uma coisa evidente. Porquê é que não há aqui uma barca, uma coisa qualquer? Para... Porquê é que eu não posso aqui
ver? Ah, era a barca, eu lembro-me agora. Tens
era a barca, porque
não,
a barca...
Também houve uma altura que tu falavas ali de uma espécie de uma passagem superior, com os elevadores ou outra coisa qualquer.
Havia várias hipóteses.
Há tanta coisa que...
Mas temos de ser práticos e pragmáticos, que é melhor uma solução intermédia fazível, que seja capaz de ser feita e que funcione e que seja posta em prática muito rápido, que depois pode passar para outro patamar.
Olha, e hoje em dia convence-me, de preferência, que tenha pouca manutenção. Porque
sim, barata.
Faz-te estas obras, mas depois a manutenção é zero.
Ui, quando as coisas começam a enferrujar, é o fim do mundo.
Mas aquilo não enferruja nada, porque é uma barca que andava para a frente e para trás. Agora, a questão que se coloca aqui, e eu cada vez, quer dizer, eu cada vez tenho menos dúvidas, porque eu já percebi, e é uma questão só de criar hábitos, que é... Para mim já não faz sentido, até estou a pensar em vender a moto. Porquê? Porque eu comprei a moto, a moto, para ir para Aveiro, porque era muito mais rápido. Eu já disse, mas eu tenho a moto agora parada, porque eu vou de bicicleta muito bem. E fiz a experiência, e é uma questão psicológica, que é, e se estiver normal, pá, nunca mais lá chego. Mas liguei o cronómetro, nunca mais lá chego em mais 5 minutos, pronto. Vou estar habituado a demorar 10 e demora 15. Desta 15...
E até pode fotografar flamingos.
Não, mas eu também fotografo, mas a questão não é esta. É que 5 km em 10 é mais 50%. E para... se estás habituado a ir numa determinada velocidade.
É uma velocidade.
Não, se estás habituado a ir numa determinada velocidade e chegar num determinado tempo, parece que é muito tempo. Se eu passar a ir 15 dias de bicicleta, sem ser elétrica, habituei-me àquele tempo. Que é um tempo de reflexão, para pensar. Não há ninguém que não consiga dizer que não tem 15 minutos. Para ficar só a pensar.
Olha, vou-te dizer uma coisa, já que estamos aqui em campanha e lobby, também vou fazer algum. A ir para lá, consensual, via lateral, ali junto à A25, no regresso para cá, Rua do Sal. Rua do Sal, posto náutico, ali os postos náuticos do Sporting de Aveiro, o Estaleiro Novo, da ROM, o Porto de Aveiro.
Não,
o
mas agora não posso passar aí.
Não passas aí, mas por exemplo, a estrada ainda está toda esburacada.
Não, mas ainda não passas.
Por trás do
não,
tentivo, passas, não. já passas, está aberto.
Não passas na ponte levadiça, não consegues ainda entrar.
Na ponte levadiça? O quê? Na lota?
Sim, ainda não consegues
não
fazer.
Não consegues. Vai, pela Rua do Sol, já toda a gente passei a pé e de bicicleta, isso já está a funcionar. Vai ser inaugurada agora, no âmbito até do feriado municipal de Aveiro. Vai ter inauguração agora para a semana. Mas já se utiliza. Portanto, estrada esburacada ali junto...
Mas não é preciso, sabes bem o que eu faço? É uma câmera muito simples. Eu, quando estou em Aveiro... Vou pelo Albuí, vou até à Rua da Pega, entro no passadiço de madeira, entro...
Vejo para a ilha, PCI.
Não. Vou ao lado. Como vim para cá, vou para lá.
Ah, sim, fazes o mesmo circuito. Não, mas sim. Eu estou a dizer, vindo ali junto ao Canal das Pirâmides, Porto Aveiro, Terminal Sul, e, portanto, há ali um circuito que ainda não é o mais linear, o mais acessível. E portanto aí.
Epa,
creio
mas,
que é
nós estamos
final,
a arranjar desculpas para não andar de bicicleta, não, estamos a falar de 500 metros.
Não, nós estamos a dizer que já é possível, mas é possível melhorar. É isso que estamos a dizer.
Tá
e, portanto, por isso
tudo
eu dizia
bem.
Que é um bocadinho de lobby e de campanha.
Mas é que a questão, eu acho que é sempre de início, é que para andar de bicicleta só é preciso uma bicicleta. Ponto. Quem quer andar de bicicleta, anda de bicicleta. Depois, há um conjunto de coisas que fazem com que pessoas que não querem andar de bicicleta encontrem argumentos para não andar. Porque está a chover, porque está frio, porque está vento, porque não sei o quê. E quando nós começamos a colocar um conjunto de infraestruturas, como ciclovias, etc., que, ou porque não acabam, ou porque falta um bocadinho de sítio, é mais uma desculpa para não andar. Porque se elas estivessem completas, eu acho, isto é uma intuição minha, é que o número de pessoas que andavam era o mesmo.
Sim.
Ou seja, no fundo... Se tu tiver, no fundo, isto tem que funcionar como uma... Eu já escrevi várias coisas sobre isto, que é... Tem que haver uma penalização. Ou então uma coisa positiva, que é... Quem anda de bicicleta tem que ter um benefício qualquer. Qualquer. Já tem, já teria no bolso, se fizer contas, que é...
Claramente.
Tipo, claro, mas as pessoas não pensam nisto, porque... Quando tu
é
vias,
um benefício mais direto...
Mas eu
estive
a ver ontem um... Estive a ler ontem uma coisa estatística que... Mesmo com esta subida dos combustíveis, o número de quilómetros do cidadão normal não mudou.
Sim, mas se tiver mantido e mantiver também a fatura do combustível, já não é mau. Vamos passar aqui de tema, temos aqui ainda 12 minutos no
não,
final.
Não, tinha aquele tema que eu disse há bocado, que fiquei chocado ontem.
Eduardo Cabrita.
Mas deixa-me só fazer esta piada antes de irmos, que esta não pode
piada,
passar.
Podes,
e eu não sei se o Carlos se apercebeu. Mas eu tenho dificuldades esta semana em estar a discutir este tipo de dinâmicas que exigem algum esforço político, quando não vejo no poder autárquico grande capacidade para resolver situações desta complexidade. Isto porquê? Se coisas que são tão mais simples revelam aqui um celeuma de todo tamanho,
não,
eu não posso
lá,
esquecer.
Era isso que eu queria introduzir. Vamos já lá.
Okay.
Mas vamos só ouvir aqui a opinião do Carlos sobre o arquivamento do processo de Eduardo Cabrita e as suas viagens assim em alta velocidade na autoestrada.
Pois, é assim, eu não conheço o processo, não é? Agora, aquilo que eu conheço é aquilo que toda a gente conhece, que é Eduardo Cabrita não era ele que ia conduzir. Ok, tudo bem.
Haverá alguma razoabilidade nisto?
Não,
não?
Para mim não há.
O ministro vai a ver dossiês no
não,
carro?
O ministro vai no carro e tem um motorista. E eu sei, porque conheço várias pessoas que têm motoristas neste tipo de coisas, em que o motorista não é que não possa dizer que não vai, mas é uma questão complicada em termos de hierarquia, dizer, olha, eu não vou a mais 120. Ponto. Portanto, é uma questão que eu acho que toda a gente concorda que o motorista... Não é tido nem
está condicionado.
Dizem-lhe assim, isto é para chegar às
3 horas. Olha, já estou uma hora atrasado para
não,
a conferência.
Eu já fui em alguns carros com pessoas com este tipo de cargos, não, de ministros, enfim, em que a gente sabe como é que é.
Quantas vem relacionado?
Não, agora não ando há muito tempo, mas já estive em carros destes. E, portanto, aqui é para chegar àquela hora. Portanto, portanto, o motorista faz
o melhor.
Faz o que tem que fazer. O que me choca é o ministro ter condicionado, penso eu, parece-me quase a justiça, ou sei lá quem é que foi o primeiro-ministro.
Durante 6 meses?
Não, para que ele não seja solitário com o motorista. É falta de solidariedade.
Mas eu
sou
que o motorista também foi ilibado, creio.
Não, não foi não. É o único que está no portão. Quem foi ilibado foi o responsável da PSP, da Guarda. Não, não. O motorista é arguído. Ou seja, se fosse eu, mesmo que tivesse distraído, eu dizia, pronto, se este senhor é condenado, eu também sou. Porque ele ia-me levar. E esta falta de solidariedade que aparece de princípio, é dizer, que ele disse, na altura, eu sou um mero passageiro. É um mero passageiro, mas não um passageiro qualquer.
Não é um qualquer.
Não é um qualquer. Tipo, sei lá, se eu for de comboio, sou passageiro.
Mas o Carlos, o que diz aqui é, ó Cabrita, chega-te à frente.
Não, mas isto, eu acho que é uma coisa que, de facto, é muito mau para a nossa democracia. Quando é arquivado, quem é que arquiva?
Mas
é
tens sistema... dúvidas sobre isso? Sabes o que é que acontece?
Aliás, tenho dúvidas temos... sobre o quê?
Sobre que o nosso país é isto?
Não, não tenho dúvida nenhuma.
Aliás, tu tens notícias que te dizem assim, e apenas um exemplo, Cristiano Ronaldo foi autuado pela polícia do Reino Unido porque pisou a linha XXX nos arredores de Manchester. Ponto final, parágrafo. Pode ser a rainha de Inglaterra, pode ser Cristiano
Ronaldo.
Mas é que esta é uma coisa muito grave. É um atropelamento de uma autoestrada...
Mas aí está a
trabalhar
um ponto sobre este assunto que eu também acho que é, independentemente de eu concordar com o que o Carlos dizia, o Carlos Pedro, a propósito do ministro e da responsabilidade que tem, eu acho que no lugar dele também não me punha de lado, não é? Há aqui uma lealdade a ter em conta, claro. mas eu também concordo com o que o Teixeira está a dizer. Também há aqui uma grande hipocrisia coletiva, que é fazer de conta que não vivemos num país onde toda a gente transgride esse tipo de regras e gosta e apela a que não haja problemas. E, portanto, há um limite de velocidade a 120 e toda a gente conduz a 160, 180.
Tudo bem, mas eu já levei bilhetes e pago. Mas eu pago.
Todos chocados.
Estamos no país da primeira
responsabilidade. Ricardo, um ministro tem menos... Tem mais dever de cumprimento do que o não-ministro?
A questão não tem a ver com nem sequer tu ligar.
Nós estamos num país da executiva e da classe turística.
Não é isso. Mas eu não me interessa nada, porque eu não esqueço, por favor. A questão da velocidade para mim é indiferente. Não interessa. Você podia dizer a 150, 200, ok.
Pronto, mas isso são opiniões.
Tá bem,
a lei é o que é.
Está bem, mas...
Eu sou como o Teixeira, devia ser para todos.
Está bem, mas estamos de acordo, não vale a pena discordar, mas estamos de acordo.
Mas isso tem que ser assumido em toda a linha.
Não é isso que estamos a dizer. O que eu estou a dizer que é o limite é para todos. É para todos. Tirando algumas exceções que estão, quando se vai em emergência, não sei o quê. Isso está perfeitamente previsto.
Mas o Cabrita não vai apagar o fogo. O Marcelo Sousa não vai apagar o fogo. Mas... O Presidente da Câmara não vai apagar o fogo.
Mas é que não é isso. Vocês estão a misturar uma coisa. Eu não estou a discutir isso. Isto toda a gente sabe. Que há uma impunidade sobre velocidades. Mas não é, o problema aqui é mais grave. É que nesta velocidade, todos nós temos o direito de não ir dentro do limite e depois temos que... levar com
as consequências.
Agora, quando isto resulta numa situação destas, que é uma pessoa que é atropelada, não pode, na minha opinião, o ministro vir dizer: eu não tenho nada a ver com isto.
Eu posso dizer, claro, não claro, tenho de estar aqui a propriamente a dar a opinião, mas porque também não conhecemos o processo, tal como dizia o Carlos, nem fazendo julgamentos de ninguém. Agora, há uma coisa que eu acho que no país pode ser também importante, que é a questão. E essa já sou sensível quando chegam notícias, que é alguém falou com a família, não falou, pagou imunizações, não pagou, ajudou, não ajudou, esse tipo de coisas já
mas também parece... não ajudou daquilo que a gente conhece nada.
Pois, não, mas é esse tipo de coisa que me parece que deviam ser simplificadas no processo, não é? Isso aí claro. Parece-me que deveria
não,
ser.
Não, eu acho que há uma coisa, que eu acho que é uma coisa de caráter. É uma pessoa dizer na altura: eu sou um mero passageiro. É uma coisa que eu tenho quase a certeza absoluta, era capaz de cortar meio dedo, que o Marcelo nunca diria. Eu sou um mero passageiro. Não é uma coisa de Marcelo.
Ele é hipocondríaco. Ele diria ao motorista: anda mais devagar, que eu tenho medo de andar a mais de 120.
Não, ele até conduz.
Ele bate com o carro no pilarete lá atrás, quando está mais nervoso.
Certo, mas é uma questão de... Eu acho que isto revela alguma coisa sobre alguém. Quando a pessoa diz... Olha, meus amigos, imaginemos uma coisa que até é legal, mas é imoral. A pessoa diz: não, eu posso fazer isto. Ok. Pronto. Ok, posso fazer isto. Mas há situações em que aquilo que eu posso fazer, que até é legal, não é moral. Não é? Tipo, eu posso estar numa fila qualquer, ir uma pessoa que está carregada de coisas e digo: olha, passe.
Eu posso dizer-te uma coisa ética. Sobre isto, sobre éticas. Que guardei para o resto da vida. E isto é, eu creio que é dos anos 80, eu já não tenho a certeza. Há um primeiro-ministro sueco, já morreu, chamado Olaf Palme, que eu creio que esteve no Algarve, fez uma despesa, pagou com o cartão do Estado, lá uma coisa qualquer. O senhor demitiu-se. Esta é que é a diferença entre aquilo que é a ética das coisas e a... E a realidade, não sei se foram 5, se 10 euros, 20, sei que um primeiro-ministro caiu porque. E, portanto, tudo o resto agora...
Essas coisas, atenção, que isso tem eu não duvido que isso até tenha uma componente cultural muito forte, mas também tem uma componente individual.
Muito a ver com
também
isso.
Também há aqui gente honestíssima, com grande ética, e
mas
também
é o na contexto.
Islândia, onde é um país reconhecido por esses processos éticos, tivemos lá um tipo envolvido... nos Panamás Papers até à última.
Sim, não, mas é o contexto, Ricardo. Sim, eu creio que o contexto também porque... ajuda a definir, no fundo, a digamos assim, o desfecho para muitas destas situações. Tínhamos 5 minutos, temos 4, mas ainda vamos aqui tentar, num forcingzinho, deixar uma nota sobre esta decisão que foi tomada em reunião de Câmara em Ilha, aprovada pelos dois partidos da oposição, PS e PSD, contra aquilo que é a ideia do Movimento Unido para fazer, de transmitir as sessões da reunião de Câmara públicas, online, passar a duas públicas no mês, ter mais tempo de entrega dos documentos, com antecipação para as reuniões. No fundo, a oposição disse ao poder o que é que o poder vai fazer. E isto provocou aqui umas voltas daquelas grandes nos estômagos, Ricardo.
Oh, Carlos, isto é pena bem que vieste, que estes eram os assuntos que eu queria para hoje, porque eu acho que este episódio, e ali muitos comentários na internet, este a defender aquele, ou aquele outro, aquele outro. Eu acho que este é um episódio que resume bem, exemplifica bem, o estado em que está a nossa autarquia, em que está a política em Ilhavo. O estado calamitoso, não só de quem está no poder, mas também da oposição. Da parte da oposição, digo-te, acho ridículo que dois partidos que nunca se entenderam em nada, e até aqui tenho que dar essa força, que se tenham unido para este tipo de palhaçadas, e agora estou
a... E no caso do PSD sempre foi contra isto, não é?
Claro, e o PSD, no caso, se eu mandava nos documentos, foi uma das críticas que sempre foi feitas naquela Assembleia, com as quais eu tive que corroborar, e vocês sabem que eu me dou bem com muitos elementos do como me dou bem também do Uni para fazer, e como me dou bem com muitos do PS, e naturalmente que me dava muito bem com alguns do PSD, que era os documentos serem enviados no joelho. De repente há esta preocupação surpreendente de toda uma oposição com os documentos e com a transmissão, etc., então do PSD, que nunca se movimentou para resolver estas questões, enfim, acho que está a cair totalmente no ridículo. E isto preocupa-me porque não existe, na minha opinião, neste momento, uma posição de valor. Aliás, basta ver o que é que tem sido discutido nas assembleias, aqueles discursos opulentos e dos quais vamos a tentar retirar sumo, e nada se diz. E depois preocupa-me também a questão de quem está no poder, porque eu devo dizer que até tive que me rir no fim de semana, e rima e fiz rir alguns amigos, portanto isto é mesmo assunto para piada, que me desculpem os envolvidos, porque, por exemplo, quando o nosso Presidente da Câmara dizia estas declarações que estão gravadas na Terra Nova, quando ele diz, e de início parte de um princípio com o qual eu concordo, refere-se ao como é que se chama, peço desculpa que estava a faltar agora a palavra, ao vereador, refere-se ao vereador do PS, Sérgio Lopes, referindo-se a ele, dizendo que ele não tem noção nenhuma da gestão camarária, portanto, por isso é que pode vir falar uma coisa dessa.
O povo deu o poder de vir apanhar a realidade dos factos.
Houve, mas vem dizer esse discurso todo, que eu digo-te uma coisa, em tese, eu já disse isso no passado, o Carlos já disse isso no passado, aliás, dissemos um ano vezes no discurso de ética, achávamos que o Sérgio, nessas matérias, com todo o respeito que tenho pela opinião e com o direito que ele tem a expor as suas ideias, acho que é um teórico, de facto, porque não está lá, a responsabilidade de fazer as coisas não é dele, e, portanto, pode vir alegar que se faça e que se deixe de fazer e que isto e que aquilo. Agora, o que é que eu acho ridículo? É que este discurso poderia cair bem em muitas circunstâncias. Agora, quando estamos a falar das gravações, do streaming, de passarem a transmitir em direto reuniões de uma Assembleia ou de uma Câmara Municipal, isto quase que dá para rir, porque, quer dizer, parece que estamos a falar aqui da construção do aeroporto de Ilha.
E já agora, o que o Presidente da Câmara disse
foi... Aeroporto de Ilha,
Ricardo,
é endótico.
E o que o Presidente da Câmara disse pela primeira vez foi aquela frase que, desde o desfecho das eleições, nós aqui costumamos abordar, que é: quando sentir que não sou parte da solução, vou embora. Pela primeira vez ele disse isto.
Pela primeira vez disse isto, exatamente. E
isto
eu fiquei
é um aviso, uma ameaça...
É uma afirmação forte, agora vamos ver se ela de facto tem princípios, porque aquilo que eu acho que ele tem que consciencializar é que se não tem equipa, nós já o dissemos, para trabalhar, tem que arranjar uma equipa, porque é ridículo. Qualquer empresário, qualquer pessoa que seja minimamente ligada à gestão, nem que seja de uma mercearia, dá vontade de rir, entender que uma Câmara Municipal com um orçamento de 20 milhões não tem a capacidade, em 6 meses que já passaram ou mais, porque estamos no mês de maio, e colocar a transmissão de uma Assembleia Municipal. Mas eles precisam que eu lhes leve lá especialistas da Microsoft para montarem.
Mas deixa-me passar aqui ao Carlos, porque estamos na fase final. Mas aquilo que fica aqui é um pouco esta ideia, Carlos Pedro Ferreira, de que há um desconforto, digamos assim, é quase uma dor aguda de eu tenho que fazer aquilo que tu me mandas fazer. E eu é que fui eleito para assumir o poder.
Carlos, assim, pode haver dor aguda, dor grave, dor esquinosa, isso é indiferente. A questão que se coloca aqui é uma questão muito simples, que é o que o Ricardo diz, quando eu não fizer parte da solução, vou embora. Acho que é o que toda a gente devia fazer. Quando eu não fizer parte da solução, vou embora. Pois então, estou aqui para quê? Para entropiar. Se eu não consigo nem fazer, nem ajudar a fazer, é uma... Até digo que é uma coisa sensata. Opa, olha, eu vou-me embora, que estou aqui a chatear. Não consigo, pronto, não consigo. Eu acho que pode ser retórico.
Sim, mas ao fim de 6, 7 meses não é muito cedo para dizer isso?
Não, até pode ser dito logo no início. Até posso, o candidato, uma coisa qualquer assim, se eu, por acaso, não fizer parte da solução, ao fim de algum tempo, eu ponho-me embora. Pronto, não vejo nenhum problema com a afirmação, nem há chantagem, não deixa de haver. É uma afirmação, pois pode ser verdade ou pode ser mentira, não interessa.
Já agora, o Ricardo deu cartão, quase diria, amarelo e vermelho a poder e oposição, e tu o que é que darias a cada um?
Eu, como vocês já sabem qual é a minha opinião sobre partidos, é uma coisa que para mim é natural, que é...
Mas se tiveram todos mal nisto, foi?
Vamos lá ver.
Ou se tiveram todos bem, todos fizeram o seu papel?
Não, nem tiveram bem nem mal. É assim, a questão é, a transmissão em streaming da Assembleia Municipal devia ser uma coisa que não tinha discussão nenhuma, porque não tem nenhum problema.
E da reunião de Câmara?
A reunião de Câmara também não.
Uma ou duas públicas no mês?
Acho que fossem todas. Para mim podia ser tudo. Para mim está tudo em aberto. Porquê? São reuniões que não são privadas, porque a gente pode falar sobre aquilo, só que tem uma vantagem. É que, se não se estiverem gravadas, alguém pode inventar alguma coisa que se passou lá que não foi exatamente aquilo. Se estiverem gravadas, nós ficamos a saber exatamente o que é que...
Sabes que há uma coisa interessante no meio de tudo isto, e é assim que vamos fechar, e vou pedir a vossa opinião. Quem tentou estas, diria, abordagens políticas, e até referindo-me, por exemplo, à questão da Aveiro, tentou sempre que, no fundo, o poder político fosse exposto. Ficasse exposto. Portanto, queremos isto, queremos a sessão pública, a Assembleia, a Câmara. E, entretanto, diria quase que o protagonista, que era o alvo disto, sempre ali de pé atrás, sempre a patinar, até ao dia em que resolveu assumir. E quando assumiu, mostrou-se leão na arena e beneficiou das transmissões.
Certo.
Ou seja, o que nós temos aqui, no fundo, é a definição de quando é que vamos jogar, a que dia é que vamos jogar e quem é que faz a transmissão do jogo. Agora joguem.
Está bem, mas a questão...
É isso, no fundo.
É isso, exatamente. Imagina este cenário, que é um cenário...
Pode sair aqui o tiro pela culatra à oposição. Opa, e não o interessa, presidente não, ser o rei do jogo.
Não, não, o problema não tem a ver... Não,
há...
Ricardo, desculpa, vamos fazer uma
eu
coisa.
Acho que é um tiro, mas eu acho que é um tiro
não
no pé.
Não é tiro nenhum, porque aquilo que a gente diz...
A oposição é um tiro no pé, não tenho dúvidas. Isso é que te digo. Isto mostra para mim uma coisa clara. Primeiro mostra que o Presidente da Câmara, nas declarações que faz, devia ter cuidado, porque eu acho que ele já começa a demonstrar, e para mim é preocupante, porque eu acho que ele devia ter um mandato, e até imagino que possa ter as condições para ter um mandato. Agora, há um celeuma em fazer seja o que for, vocês reparem que falava-se aqui há meses já não sei qual era a questão, mas quer dizer, era a questão de que não podia fazer não sei o quê, porque a Câmara tem muitas dívidas. Não pode fazer o streaming, forçar 8 meses já é pouco tempo. Portanto, eu o que encontro em Ilha é um executivo completamente despreparado, porque não estava à espera de ganhar, todos sabemos que
portanto,
não estava.
Portanto, o Ricardo defende é quem adjudicou a Assembleia já tinha metido tudo no pacote e antecipava-se e resolveu o problema.
Está bem.
Claro, eu acho que o executivo não tem capacidade, demonstra neste momento, e para mim eu não digo isto com satisfação nenhuma, eu gostava muito, e digo com honestidade, e vocês conhecem-me, e quem me conhece a Ilha sabe que eu digo isto, e aliás, o Presidente da Câmara, João Campo Largo, e o restante executivo, só se não me conhecerem, não sabem que eu digo isto do coração, que gostava que eles tivessem um excelente mandato e fizessem um excelente trabalho. Mas neste momento, acho incapazes de fazer o que for, têm medo de tudo, tudo é um grande problema, até fazer as transmissões e ter duas reuniões públicas. Mas, apesar de tudo, têm a vida bem resolvida, porque a oposição está a dormir, porque vocês não tenham dúvida que a maior parte das pessoas, o dito cidadão comum, não é uma expressão que eu gosto muito, mas enfim, o dito cidadão comum vai olhar para isto e o que é que vai ver? São pessoas que votaram em João Campo Largo, que vão voltar a votar em João Campo Largo, porque olham para isto e veem um homem e do outro lado veem dois partidos que nunca se entenderam em Ilha a unirem-se para tentar destronar quem lá está eleito.
São os maiores amigos a partir
de
agora.
O que é que assistimos aqui? A partir disso, no seu pior. Portanto, nós temos uma posição que não tem a menor ideia do que é que há de fazer. Não tem estratégia, não tem visão. Vai para ali discutir.
Sabes que eu sou ali da borda, não é?
Calma.
Eu sou da borda. E na borda, sabes o que é que a malta costuma dizer? Vão trabalhar, pá.
Exato.
Vão trabalhar.
Tem que ter uma coisa que acho que é muito importante, que é... Há uns comentários que houver sobre não sei o quê. Nós começámos há um ano, não há um ano, quase há um ano, que João Campo Largo era um improvável ganhador. E ganhou. E todo este discurso que nós temos, porque a oposição não sei o quê, porque devia fazer, porque ele devia fazer, porque eu acho que tudo tem a ver com... Vocês podem não gostar de diretos, podem gostar de ter um filtro antes de passar para... Eu acho que tudo tem a ver com transparência.
Podem querer reserva em alguns assuntos.
Sim,
o que é dito agora
não,
é que,
calma,
nesses casos, há exceção, reuniões privadas extraordinárias, não é?
Mas reuniões privadas é uma coisa. Outra coisa é, nós temos aqui uma reunião, temos aqui, que não estamos em direto, não é? Agora, outra coisa é, aquilo quando isto termina, que nós falamos, não é público, certo? Pronto, quando isto termina, a gente fica aqui, pode ficar aqui na conversa meia hora, um quarto de hora, não sei. A questão é, há algum, para mim, tudo que eu puder dizer...
Dizes o microfone aberto.
Não, podia dizer, podia estar a gravar e seguir passar um podcast sobre a conversa do fim do programa. Não tinha nenhum problema.
É igual.
Porque eu não tenho nem nada a ganhar, nada a perder. Porque é uma opinião. Portanto, mas a opinião que eu tenho aqui é que, tirando coisas, que isto é diferente, que podem ser informações privilegiadas que me foram dadas e que eu não tenho direito de as, enfim, estar a colocar em cima da mesa.
Despartilhar, claro.
Despartilhar, mas isto é uma questão de ética. Não posso chegar aqui e dizer, olha, aconteceu
depende,
não sei o quê.
Depende.
Não, mas eu acho, eu na minha ética, não.
Eu, sabes o que é que depende?
De quê?
Depende.
Não.
Olha, o Ricardo percebeu à distância.
Eu percebi.
Eu também percebi, mas isto é para gajos que não andam aqui há muito tempo. Que é tipo um gajo que fez uma coisa qualquer e depois de repente desbocou-se. Não. Estou a falar de coisas que eu até podia falar aqui, que não falo, porque não é que tenham, não tem gravidade nenhuma, nem tem grande importância, mas estão.
Mas eu vou permitir-me aqui, deixa-me fazer só aqui uma perspectiva.
Temos que ficar, Ricardo, um minuto
para perspectivar o futuro. O caso está da maneira que eu não tenho dúvidas, que sem poder, infelizmente, como digo, vir a dar grandes louvores a esse executivo camarário, estou convencido que ele, sem fazer praticamente nada, senão aquela gestão de mercearia, digamos assim, que vai ser reeleito nas próximas eleições com uma maioria absolutíssima, porque eu estou convencido, e vamos ver se não tenho razão, de que os candidatos dos partidos que foram derrotados nas últimas eleições serão praticamente os mesmos. Não será naturalmente Fernando Cassolo que está...
O que tu estás a dizer é que os partidos de oposição não viraram a página.
O PS e o PSD deviam renovar-se, não é?
Estás a dizer que não viraram a página.
Novas soluções e não vão ser capazes de o fazer. Reparem que a conselheira do PS anunciava mudanças em fevereiro, já estamos em junho. Ainda não se ouviu nada.
Maio.
Vamos chegar, daqui a 4 anos.
Três anos,
estás a dizer... Não, mas pode haver eleições antecipadas. De facto, o Ricardo disse, tem razão. O que estás a dizer é que os partidos da oposição não estão a virar a página. Ou não estão
nada,
a conseguir virar a página.
Então, estamos a dizer que o João Campo está a jogar bem.
Tirar do poder
então, meus caros, eu proponho, e vamos fechar aqui, porque já
Não, agora ficamos 2 horas aqui.
20 horas e quase 10 minutos. O próximo programa vai ser dedicado às oposições a Ilhavo.
Vamos
falar um pouco sobre esta fase inicial, como é que eles estão a viver, como é que eles se posicionaram, como é que curaram as feridas, se as curaram, e vamos conversar sobre isto. É por isso que eu gosto destes dois, porque eles são desbocados, mas são desbocados contínuo.
Com bolachinhas.
Contínuo.
Contínuo. E bem virado.
É importante. A todos os votos de um bom resto de semana. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. Bom
até
resto
breve,
de semana.
Breve.
Até breve.
Abraço.
Vozes independentes. Independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira, em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.